O Brasil está chegando perto dos 90 mil mortes, né, por Covid-19. 2 meses atrás, exatamente dia 28 de maio, eram 26.742 vítimas. Nós perdemos em 2 meses 61 mil pessoas.
Muita pressão em cima do povo, né? Para quem tem problema de saúde, uma certa idade, qualquer coisa é perigosa. Vai tomar uma chuva, pessoa de idade, tomar uma chuva, pega a pneumonia.
Mas o senhor é o cavalo, tem uma saúde de ferro.
Medo e delírio em Brasília.
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 574. Bora passar raiva?
Bora!
Bora!
A fuga do Abraham. Era óbvio, mas agora é oficial. Leandro Prazeres no Globo no dia 27.
O Itamaraty pediu à Embaixada dos Estados Unidos um visto de entrada no país para Abraham Weintraub, com dados do passaporte diplomático que ele havia recebido por ser ministro da Educação.
Não, peraí.
Alguma dúvida que a passagem foi paga com dinheiro público?
Ninguém tá sentindo falta dele no Ministério da Educação, né? Ninguém queria que ele ficasse no Brasil de qualquer jeito.
Odeio!
O pedido foi feito no mesmo dia em que Weintraub anunciou sua saída do cargo que lhe conferia o benefício do passaporte diplomático.
Repitam comigo.
O pedido foi feito no mesmo dia em que Weintraub anunciou sua saída do cargo que lhe conferia o benefício do passaporte diplomático.
Porra!
Documentos e informações liberados pelo Itamaraty via Lei de Acesso à Informação mostram que Weintraub informou que queria deixar o país com a brevidade possível.
Acelera, acelera.
E o Medo e Delírio conseguiu com exclusividade um áudio do Weintraub logo depois que ele passou da alfândega nos Estados Unidos.
Puta que pariu, passei! Caralho! Buceta!
Eu sempre fico imaginando se tivesse um intérprete em inglês que tivesse que traduzir isso.
Puta que pariu!
The whore that gave birth to you, I've passed. Yes, sperm, penis, vagina.
Vamos seguir.
Pois é, foi preciso recorrer à Lei de Acesso à Informação, já que o governo se fazia de surdo.
Tomaram o cu, surdo é teu
pai. E não respondia aos questionamentos. Cala a boca, Helena!
Também por meio da Lei de Acesso à Informação, o Itamaraty informou que não há registro de devolução do passaporte de Weintraub, o que reforça a suspeita de que ele utilizou o documento para entrar nos Estados Unidos. As informações e documentos liberados pelo Itamaraty foram em resposta a 2 pedidos de acesso à informação e estão disponíveis no repositório de pedidos via Lei de Acesso à Informação da Controladoria Geral da União. Os documentos não informam, porém, se o visto solicitado foi concedido pelo governo norte-americano. O Globo questionou a Embaixada dos Estados Unidos sobre o episódio, mas até o momento não recebeu retorno. Caso o visto tenha sido concedido, o processo entre a solicitação e a concessão da permissão de entrada durou pouco mais de 24 horas.
Previously, I'm 24.
Acelera, acelera bem, acelera.
A prova do crime em papel timbrado do Itamaraty tá lá no blog.
Isso é um absurdo, isso é um absurdo.
O documento diz o seguinte: o Ministério das Relações Exteriores cumprimenta a Embaixada dos Estados Unidos da América e muito agradeceria conceder visto de entrada ao portador do passaporte descrito a seguir. Aí o documento dá o nome do Weintraub, Abraham Bragança de Vasconcelos Weintraub, diz que ele vai ocupar o cargo de diretor executivo no Banco Mundial e coloca como período da missão entre 19 de junho e 31 de dezembro de 2020. Missão diplomática de ministro por 6 meses?
De acordo com as informações, Weintraub pediu a intervenção do Ministério das Relações Exteriores para que ele conseguisse entrar nos Estados Unidos. No dia 18 de junho, segundo o órgão, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi informado por Weintraub sobre sua indicação ao cargo de diretor executivo do Banco Mundial em Washington, feita pelo Ministério da Economia.
Não há precedente disso na história da humanidade. Atenção, Paulo Guedes!
A comunicação ocorreu, segundo o Itamaraty, no mesmo dia em que Weintraub anunciou sua saída do cargo de ministro da Educação em um vídeo publicado em redes sociais ao lado do presidente Jair Bolsonaro. No vídeo, Weintraub ainda chegou a prometer que, nos próximos dias, faria a transição do cargo para o futuro novo ministro, mas viajou no dia seguinte.
Sim, dessa vez é verdade. Eu tô saindo do MEC.
E eu vou começar a transição agora. E nos próximos dias eu passo o bastão para um ministro que vai ficar no meu lugar.
A Ernesto Araújo, Weintraub, diz que gostaria de deixar o Brasil rapidamente.
Acelera, acelera muito, devagar.
Abre aspas, o senhor Weintraub limitou-se a indicar a intenção de viajar a Washington com a brevidade possível. Fecha aspas, diz o trecho da resposta enviada pelo Itamaraty.
Acelera muito.
Mais de um mês depois, porém, Weintraub ainda não assumiu a vaga. Isso porque é preciso que a indicação feita pelo governo brasileiro seja votada por um grupo de 9 países. A tendência é que a indicação seja aprovada. Segundo o Itamaraty, a atuação do ministério foi habitual. Abre aspas, trata-se aqui de procedimento habitual em casos de designação de representantes do governo brasileiro junto a organismos internacionais. Fecha aspas, disse o Itamaraty em resposta ao pedido de acesso à informação. Em um pedido de informação feito pelo Globo, o Itamaraty disse que não há registros de que Weintraub tenha devolvido seu passaporte diplomático.
Filha da puta!
Pois é, e esse erro do governo é por demais maravilhoso. Porque nem exonerar ministro eles conseguem. Eles tiveram que retificar as saídas do Moro e do Abraham. E isso não é pouca merda, não.
A viagem de Weintraub aos Estados Unidos logo após o anúncio de sua saída do ministério e a possibilidade de ele ter usado o passaporte diplomático para deixar o país foi alvo de críticas de partidos de oposição e é objeto de um pedido de investigação feito pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Isso porque Weintraub anunciou sua saída do ministério no dia 18, viajou para os Estados Unidos no dia 19, mas sua exoneração só foi publicada no Diário Oficial da União no dia 20. Após a repercussão negativa, o governo publicou uma nova portaria, dessa vez indicando que a sua exoneração teria validade desde o dia 19.
Trapalhões também a informação.
As suspeitas são de que ele usou o passaporte diplomático para driblar as restrições impostas pelo governo do presidente Donald Trump, que havia proibido a entrada de viajantes oriundos do Brasil por conta da epidemia do novo coronavírus.
It's very sad.
A determinação previa algumas exceções, como diplomatas, funcionários governamentais e funcionários de organizações internacionais em visita temporária aos Estados Unidos para fins governamentais. Tecnicamente, porém, Weintraub ainda não era funcionário da organização internacional no momento em que entrou nos Estados Unidos. A reportagem enviou questionamentos às assessorias de imprensa do Itamaraty e da Embaixada dos Estados Unidos, mas até o fechamento dessa matéria não recebeu respostas.
E aí, Ronivon?
Significa.
Pois é, o que virou a diplomacia brasileira? Além de criminosa, é escandalosa. E eu digo isso com a certeza de que a grande maioria do corpo diplomático do Itamaraty deve estar putaço com isso. José Casado no Globo no dia 28.
Jair Bolsonaro deu impulso a um lobby assumindo o risco de criar uma crise nas relações com Angola. Ele pediu a interferência do presidente João Lourenço na disputa local da Igreja Universal do Reino de Deus, uma sociedade angolana de direito privado. Lourenço respondeu-lhe na semana passada, abre aspas, o caso terá o tratamento cabível na justiça, fecha aspas.
Essa história de Estado laico não, é Estado cristão!
Pois é, o caso terá o tratamento cabível na justiça.
Que paulada, senhoras e senhores!
Faz mais isso não, cara, não fica bom. Pois é, que paulada, senhoras e senhores!
Melhor assim?
Muito melhor. Bolsonaro conseguiu a proeza de ofender de uma vez só o presidente angolano, a justiça angolana e Angola. E tudo isso pra bajular o Edir Macedo.
Você tem que chegar aí. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa pra ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, vem. Se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce.
Quer, não quer sair de ré.
A Universal enfrenta um cisma em Angola. Mês passado, 85 templos foram assumidos por pastores angolanos em rebelião contra a liderança brasileira. Há 7 meses, 320 deles justificaram a separação com denúncias de delitos na hierarquia brasileira. As investigações seguem. Rupturas fazem parte da paisagem da Universal nos Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica e Zâmbia. Ela emergiu no Rio no vigor do movimento evangélico, que cresceu 540% em 3 décadas, para 42,2 milhões de pessoas, segundo o censo de 2010. Floresceu no teleevangelismo da teologia da prosperidade, num amálgama de interesses entre igreja, partido, banco e rede de rádio e televisão. Aportou em Angola há 28 anos, na expansão africana iniciada por Marcelo Crivella, prefeito do Rio, coordenador do Partido Republicanos e visto como herdeiro do tio Edir Macedo, líder dos negócios da igreja.
Fui dessa vez enviado para a política. Confesso que naquele instante eu fiquei triste. Aceitei, também porque na Igreja Universal você não tem opção. Na Igreja Universal, quem conhece a Igreja Universal?
Candidato à reeleição trouxe ao Partido da Universal um par de filhos de Bolsonaro. O pai, sem partido, hesita na adesão por incerteza sobre a reação de outras alas evangélicas, como a Assembleia de Deus. Bolsonaro usou o cargo e o Itamaraty para intervir no cisma da Universal. Justificou a Lourenço sua preocupação, legítima, com 65 brasileiros. Mas foi além. Tomou parte na briga da sociedade privada angolana. Classificou a disputa nos templos como invasões e qualificou dissidentes como ex-membros da igreja. Inflou um lobby em Brasília, que já prepara uma comitiva do Senado a Luanda em defesa dos interesses da Universal.
Você tá falando sério?
Desta vez, ao usar organismos de Estado para defender negócios de aliados, Bolsonaro pôs em risco um legado diplomático de 45 anos na África, consolidado pelo Itamaraty no regime militar, quando o Brasil foi o primeiro a reconhecer a independência de Angola.
Pois é, pragmatismo responsável de Cuerrola. E essa ironia final é matadora, porque em muitos temas o Bolsonaro consegue ser mais retrógrado que os ditadores verde-oliva. E falando nos verde-oliva...
Malditos milicos!
Bela entrevista com o Piero Leirner, antropólogo e pesquisador das Forças Armadas há mais de 20 anos e professor da Universidade Federal de São Carlos. Entrevista de Bernardo Melo no Globo no dia 28.
Abre aspas, a campanha de Bolsonaro começou nos quartéis em 2014. Basta ver o que ocorreu em formaturas da Academia Militar das Agulhas Negras desde essa época. Então vamos desconstruir a visão ingênua de que os militares embarcaram nessa candidatura de última hora. Juntando várias peças, eu diria que eles pensaram nela como parte de um projeto de transformação do Estado. Uma reinicialização deste, pensando numa metáfora computacional. Fecha aspas.
Pois é, desde 2014, incentivado pelo Vilas Boas, então comandante do Exército. Aquele Vilas Boas, aquele mesmo que tuitou uma ameaça ao STF na véspera do julgamento do Lula. O general que ouviu do Bolsonaro no dia 2 de janeiro de 2019 as seguintes palavras.
Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Muito obrigado mais uma vez.
Essa reinicialização significa que, no prazo deste governo, teremos uma espécie de pentágono à brasileira, que estabelecerá as possibilidades de ação política do Estado. Os militares assumem o controle de informações que produzirão efeitos na política e também o controle dos orçamentos que a política executa. Mas isso deve ser feito com um controle que roda em segundo plano. Não creio que esse protagonismo militar que estamos vendo agora se pretenda eterno. Se isso acontecer, é porque está dando errado. Os militares perdem se ficarem expostos. Para que a máquina funcione como querem, é preciso haver a crença de que as instituições são fortes, que existem freios e contrapesos e que somos uma democracia. Podemos ver isso agora, ao notar que algumas das instituições seguem uma espécie de roteiro, agindo reflexivamente em relação a Bolsonaro. Os militares do Planalto ficam no meio disso como chaves comutadoras, ou seja, operando o controle dessa narrativa, oscilando entre um lado e outro e, às vezes, emitindo sinais contraditórios para ambos os lados.
Enquanto isso, em 1993...
Se isso que está aí chama democracia, eu quero o fim dessa democracia. O meu apoio dentro dos quartéis ultrapassa em muito o percentual de 90%. Todos os militares são favoráveis, sim, a mudanças também. E esperamos até que essa mudança venha de uma forma branda e não através de uma imposição de força.
A delirante pregação do deputado Jair Bolsonaro encontra apoio nos pensionistas e reservistas do Exército. Como um salvador da pátria, Bolsonaro investe no corporativismo e incita o sentimento golpista.
Obrigado ao Samuel, arroba Sam Puncher no Twitter por esse clipe. Mas essa parte da entrevista com o Piero Leirner é chave.
Abre aspas, os militares já entenderam que qualquer coisa gera mil interpretações, especialmente na imprensa, e ficam jogando com essas contradições. Mas temos que olhar para os elementos estruturais dessa relação. E quais são esses elementos? São os vários fatos que se inserem numa espécie de looping, onde quem produz o problema apresenta-se como a única solução viável para ele. Fecha aspas.
Qualquer semelhança com a interpretação exótica do 142 não é mera coincidência.
Abre aspas, o político Bolsonaro é um problema criado por um consórcio de militares, que é resolvido pelos militares moderados e outros satélites, como judiciário, dissidentes e forças do centro. O general Mourão, desde o começo, se porta como uma resolução prática e racional, que agrada a vários lados.
Segura a visão, meu parceiro.
Pergunta sobre olavistas e os militares. Abre aspas, para colocar de uma maneira bem simples, acho que a contradição entre eles é um telecatch, uma luta ensaiada. E por que os militares fazem isso? Porque precisam continuar empenhando a visão, internamente inclusive, de que estão numa espécie de missão de salvação. Militares emulam uma contradição colocando olavistas em um feudo delirante, e olavistas produzem um feedback positivo que alimenta sua falsa posição antissistema, o que garante o preenchimento de um lugar que, se tomado por forças de esquerda, pode se tornar potencialmente explosivo. Ou seja, as forças reacionárias garantem a ocupação do espectro total da ação política. Fecha aspas. Agora, que pax é possível se o conflito é a única premissa?
Não sei.
E essa aqui do Braga Neto é inacreditável. Coluna do Estadão no dia 28. Cobrado por colegas de farda sobre o fato de sua filha quase ter sido nomeada para um cargo da ANS, Braga Neto insiste que não houve pedido de cargo ou indicação de sua parte.
Ah, é?
Ela teria procurado emprego e recebido ofertas. A que preferiu calhou de cera da agência.
Até eu deixar esse orçamento, eu realmente vi dificuldade financeira. Depois de eu deixei e abandonei e esqueci, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro.
É mentira. É tudo mentira. É mentira.
Não, mas gente, ó, rapidinho, vamos parar um minuto e analisar porque realmente faz sentido. Olha, a ANS escolheu uma pessoa sem qualquer aptidão para o cargo, que aceitou um cargo fora da sua área de atuação e que precisava da aprovação do próprio pai.
É óbvio, velho.
Boletim do globalismo brasileiro. Procure saber. Até ontem, o ministro não havia se manifestado publicamente.
Ah, tá com medinho? Tá com medinho?
Mas hoje o medo e delírio está chiquérrimo.
Temos a luxuosa e especialíssima participação da Lígia Bahia, médica sanitarista, professora da UFRJ e uma das principais referências em saúde pública no Brasil.
A passagem dos militares pela gestão do Ministério da Saúde é melancólica. Sem bravura para enfrentar a Covid-19, passam seus dias descobrindo novas funções para o SUS. A saúde passou a ser receptora das toneladas de cloroquina fabricadas em laboratórios do Exército e de filhas desempregadas de generais. A morte de quase 90 mil compatriotas não mobiliza a defesa da pátria. O SUS, ao invés de campo de batalha pela saúde, virou agência de empregos. Enquanto o país tem uma taxa de subutilização da força de trabalho de 24,2%, combatentes estrelados exercendo atividades para as quais não têm competência nomeiam profissionais sem formação na saúde. A única demonstração de força foi um arrobo do coronel que ocupa cargo importante no ministério. O oficial recomendou, na Câmara dos Deputados, a compra de insumos superfaturados, desde que acompanhada por sindicâncias. Orientação contrária às regras elementares da administração pública. Enfrentamento, controle e campanha, metáforas de guerra adotadas pela ciência para delinear estratégias de ação durante a pandemia, perderam significado para quem, impávido, assiste o país perder vidas.
E daí? Lamento. Quer que faça o quê?
Que cara escroto, né? Muitíssimo obrigado, Alígia. Um Trump muito louco.
Na sessão da tarde.
Olha só a conversa que rolou numa coletiva do Trump. O senhor disse que a médica que o senhor retuitou ontem é ótima, mas ela disse que máscaras não funcionam e que existe uma cura para a Covid-19, o que os especialistas dizem que não é verdade. Ela também já fez vídeos dizendo que médicos fazem remédios usando o DNA de alienígenas e que estão tentando criar uma vacina para fazer com que as pessoas sejam imunes à religião. Aí o Trump respondeu: talvez seja a mesma, talvez não seja. O que eu posso te dizer é isso. Ela fez o vídeo com muitos outros médicos que eram grandes fãs da hidroxicloroquina. Eu achei que ela foi muito impressionante no sentido de que, de onde ela vem, e eu não sei de que país ela é, mas ela disse que teve um sucesso tremendo com centenas de pacientes. Achei que a voz dela era importante, mas não sei nada sobre ela. Aí, ele ficou tentando passar para a próxima pergunta. A repórter insistiu corretamente e ele encerrou a entrevista. Travis M. Andrews no Washington Post. Depois que mídias sociais retiraram do ar um vídeo que havia viralizado com médicos espalhando informações infundadas sobre o novo coronavírus, uma expressão inspirada nas alegações de uma das médicas que aparece no vídeo virou trending topics no Twitter: esperma de demônio.
Repitam comigo.
Esperma de demônio. Ao que parece, Stella Emanuel tem um histórico com declarações absurdas, incluindo que a endometriose é causada por sexo com demônios, que aconteceria nos sonhos da pessoa. O vídeo mostrou um grupo auto-intitulado America's Frontline Doctors, médicos do fronte dos Estados Unidos ou algo assim, nos degraus da Suprema Corte, dizendo que nem o uso de máscaras nem a quarentena são necessários para o combate à pandemia, apesar de uma infinidade de evidências contrárias. O Facebook, o YouTube e o Twitter removeram as várias repostagens do vídeo. No vídeo, Stella dizia que a hidroxicloroquina era a cura para a Covid. Stella já disse que muitas questões ginecológicas ocorrem devido ao sexo com bruxas ou demônios nos sonhos. Um mito tão antigo, pelo menos, quanto a epopeia de Gilgamesh, um poema sumério de mais de 4 mil anos. Ela também disse que a endometriose, a infertilidade, abortos espontâneos e doenças sexualmente transmissíveis são causadas por depósitos malignos do Spirit Husband.
E os autores aqui tinham colocado entre aspas no original, porque Spirit Husband, que porra é essa, gente? Pelo amor de Deus!
Também disse que um sermão de 2015 delineava um suposto plano dos Illuminati criado por uma bruxa para destruir o mundo usando o aborto, o casamento gay, brinquedos infantis e outras coisas. Stella também disse que o DNA de alienígenas está sendo usado na medicina.
Diz aí, Renato. Extrema pobreza. Isso aqui é espantoso. Bruno Vilas Boas no Valor no dia 28.
Com quase metade da população recebendo o auxílio emergencial em junho, a proporção de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza extrema nunca foi tão baixa em pelo menos 40 anos.
Caralho, cuzão!
Isso aí é brutal e mostra como era possível transformar o país, era só querer. Não precisava de pandemia pra isso. E isso não é gasto, nem fudendo, isso é investimento. Investimento civilizatório, o mais certo e lucrativo dos retornos.
E o PT, hein?
E vale dizer que com o Lula sobrava dinheiro e aprovação política.
E o Lula?
O fim da distribuição do benefício nesse segundo semestre tende, porém, a provocar um repique no indicador. Levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostra que 3,3% da população vivia em junho com renda domiciliar per capita de US$ 1,90 por dia, o equivalente a R$ 154 mensais por membro da família. São 6,9 milhões de pessoas. Um mês antes, em maio, a proporção da população vivendo abaixo da linha de pobreza extrema era de 4,2%, o equivalente a 8,8 milhões de pessoas, conforme o levantamento que se baseou na PNAD Covid, pesquisa do IBGE que acompanha os impactos da pandemia no mercado de trabalho brasileiro. Outras pesquisas do IBGE, com metodologias diferentes e limitações comparativas, sugerem que a miséria está no menor nível desde ao menos o início da década de 80. O melhor momento até então havia sido em 2014, quando estava em 4,2%. A mesma proporção de maio desse ano. Abre aspas, a PNAD passou a ter cobertura nacional total a partir de 2004. Antes, a área rural da região norte não era tão bem coberta. Mas é bem aceito que nunca o Brasil teve taxas de pobreza tão baixas, fecha aspas, disse Daniel Duque, pesquisador do IBRE FGV e autor dos cálculos. O economista acrescentou que o auxílio tem forte impacto na extrema pobreza por seu alcance e valor elevado, de R$ 600 mensais. Em uma família de três pessoas, por exemplo, o valor per capita do benefício seria de R$ 200, acima da linha da pobreza. Abre aspas. Existem famílias que recebem cota dupla do benefício, como mães e pais solteiros, chegando a R$ 1.200. Nesse caso, mesmo que tenha quatro integrantes, a renda per capita dessa família vai superar a linha de corte de R$ 154 mensais. Fecha aspas, disse o pesquisador do IBRE FGV, autor dos cálculos. Conforme dados divulgados pelo IBGE, a renda do trabalho da parcela mais pobre da população também melhorou em junho, em comparação a maio, mas de maneira tímida. O principal fator foi o aumento da proporção de pessoas recebendo auxílio, de 43% em maio para 49,5% em junho. Abre aspas, O auxílio mostrou que não é preciso criar uma linha de pobreza de elegibilidade para beneficiar os mais pobres. O auxílio teve dois mecanismos que o tornaram naturalmente progressivo: beneficiar informais e desempregados e permitir benefício duplo para mães solteiras. Fecha aspas, disse Duque.
A nossa sorte é que o Bolsonaro e o Guedes...
Atenção, Paulo Guedes!
Pelo menos até agora, ainda não atentaram para isso. Tiago Rezende e Bernardo Caran na Folha no dia 27.
Na reformulação e ampliação do Bolsa Família, o governo prepara um levantamento de quantas famílias no Brasil recebem mais de um benefício social. A ideia é limitar essa acumulação e, dessa forma, conseguir abrir espaço no orçamento para o programa que vem sendo desenhado pela equipe do ministro Paulo Guedes, chamado Renda Brasil.
Atenção, Paulo Guedes!
Pois é, o Brasil é uma espécie de Robin Hood esquizofrênico que rouba dos mais pobres para dar para os mais pobres.
Gênio!
Pois é, os gênios vão tirar dinheiro do pessoal logo acima da linha da pobreza. É de uma escrotidão que puta que os pariu.
O governo já tem em mãos um estudo elaborado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no ano passado, que mostra que 15,4 milhões de famílias recebem o abono salarial e também o salário família. Esses benefícios estão na mira da equipe econômica para bancar o Renda Brasil. O abono salarial, cujo valor é de até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045, é uma espécie de 14º salário pago pelos cofres públicos a trabalhadores com carteira assinada. O salário família é pago a trabalhadores formais e autônomos que contribuem para a Previdência Social. O valor varia de acordo com a quantidade de filhos. Os dois benefícios, portanto, atendem a pessoas que, na avaliação do governo, estão acima da linha de pobreza. Por isso, a ideia é usar parte desses recursos no Renda Brasil, que ampliaria a cobertura da parcela mais vulnerável da população.
Pois é, se tivessem entendido a dimensão desses R$ 600, tinham tirado dinheiro até dos militares para financiar.
Com o novo programa social, o governo não vai propor ampliação de gastos na área social.
É o quê?
Mas sério, isso consegue ser mais absurdo que o Guedes prometer zerar o déficit em um mísero ano, querer definir o orçamento de 2019 em 2019... ou prometer aniquilar o coronavírus com 3, 4 ou 5 bilhões.
Que loucura, que coisa absurda.
Agora, como é que você fala em criar um programa desse naipe sem aumentar o gasto social?
Não sei.
Pois é, impossível. Eles confessam sem qualquer pudor que vão remanejar a verba, dar um novo nome e propagandear a generosidade do mais vil dos presidentes.
Nós não vamos aumentar os impostos. Então nós podemos redistribuir, criar uma base ampla, nova, uma nova incidência para pessoas que não pagam. Sejam pagamentos digitais, sejam essas... Tem uma enorme economia em crescimento, né? Economia digital nova surgindo. E o IVA era um imposto que pegava antes a indústria. Ele também serve. Nós estamos montando uma alíquota única para serviços também.
Disse o Paulo Guedes recentemente, em nenhum momento tocando na regressividade do sistema de taxação brasileiro.
O argumento é que há restrição orçamentária e que esse tipo de gasto já é alto, mas mal focado. Para convencer o Congresso a alterar programas sociais já existentes e fundi-los ao Renda Brasil, portanto, o governo pretende usar o argumento de que os recursos precisam ser mais bem distribuídos. O orçamento do abono salarial é de 20 bilhões de reais por ano. O salário família custa em torno de 3 bilhões de reais por ano. Já a verba anual do Bolsa Família é de 32,5 bilhões de reais por ano. Outro benefício social que deve ser revisto pelo governo é o seguro defeso, auxílio pago ao pescador artesanal. O orçamento do programa é de aproximadamente 2 bilhões de reais por ano.
Pois é, e lá vem mais reforma trabalhista por aí.
Além de ampliar o Bolsa Família, o governo estuda a criação de um programa de emprego exclusivo para famílias de baixa renda atendidas pelo Renda Brasil. Com regras trabalhistas mais flexíveis, o beneficiário poderia começar a ingressar no mercado de trabalho e continuar recebendo parcialmente a assistência social do governo até conseguir uma vaga sob as regras da CLT. A ideia é que essas pessoas que terão acesso à nova carteira verde e amarela, alguns técnicos chamam inclusive de carteira azul, também façam parte de um regime especial de previdência. Os depósitos a serem feitos nesse regime poderão ser sacados apenas quando o trabalhador se aposentar. Ou, se não completar os requisitos, o que deve ser bastante comum, passar a receber o BPC, um benefício assistencial pago a idosos carentes. Portanto, seria uma complementação. Esse modelo vem sendo comparado a uma versão do FGTS. Na flexibilização das normas trabalhistas para tentar incentivar a formalização de trabalhadores de baixa renda, o governo avalia reduzir encargos pagos pelos patrões, inclusive o próprio FGTS. Isso não representaria uma queda na arrecadação federal, mas sim para o trabalhador, pois o fundo é do empregado.
Fora Bolsonaro, criminoso!
Quem deve estar puto com essa história é o Suplicy. Imagina se o Bolsonaro consegue roubar e destruir a ideia que ele vem defendendo durante a vida inteira.
A renda básica de cidadania.
E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Quando a gente fala é sério, gente, tem muito mais coisa lá no blog. Contribua com o nosso PicPay. É só entrar lá e procurar por Medo e Delírio em Brasília. E agora a gente também tem o Apoia-se. É apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara?
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. Escreve pra gente no Medo e Delírio Brasília Podcast @gmail.com ou nas redes sociais. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora!
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte.
O que faz uma pessoa ser de direita é um sonho. Que sonho? Como é que você se vê com 65, 70 anos? Eu vou descrever o meu sonho. Eu quero ter uma casa com um jardim. Eu quero estar numa mesa comprida. Eu até já tenho essa mesa de madeira comprida. Eu quero que os meus filhos, no domingo, cheguem em casa com seus maridos, com as suas esposas e os meus netos. E eu consiga, ao lado da minha esposa, sentar todo mundo em volta da mesa e comer uma bela macarronada, uma bela salada, tomar um vinho ou uma cerveja, terminar com o bolo, passar a tarde com os meus filhos todos empregados, nenhum caso de violência contra eles. Todos eles morando com um ofício, sem depender de Bolsa Família ou seguro-desemprego. Os meus netos estudando numa escola cívico-militar de preferência, onde não tenha maconha sendo vendida no pátio e não haja casos de violência dentro da escola. Eu sonho que os meus filhos possam parar o carro deles na rua, que eles venham guiando o carro deles, que eles não tenham dívidas, eles tenham a casa deles, eles parem o carro na rua sem preocupação em serem roubados, que o carro seja depredado. Eu sonho poder andar de relógio na rua ou com um celular sem ser medo de ser assaltado. E se eventualmente alguém me assaltar, esse cara tem que ser punido. Não matar, mas ele tem que ser punido para que ele pare de assaltar. Eu não sou, nesse meu sonho, culpado da desgraça de ninguém. Eu tenho o direito a ter esse sonho. E se você pensa igual a mim, você também é de direita.
O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso.
Podem escrever isso e me cobrem.
Porra!
Porra!
Bum!
Porra, assim não dá mais. O Bozo tá levando muito. Quem se fode a gente? Ele tá ganhando sem fazer nada, porra!
Escuta aqui, moleque. O chefe aqui é o Bozo. E quem furar com ele tá fudido.
Você tá falando isso porque você é putinha do Bozo.